Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930M. Mas agora o nosso centroavante aqui, o nosso atacante, acabou de chegar, o Rabino Pablo Berman. Isso é 44 agora, minutos atrasado, não é nada, pero que o centroavante chegou.
Mas tinha médico, não podia...
Claro, Rabino, claro.
Horários que marcamos faz, não sei, 2 meses.
Mas isso aí é uma prerrogativa das estrelas. Mas... se você quiser chegar 1 minuto para terminar o programa... Se você vier,
seria bem-vindo.
Já valeu o programa inteiro, Rabino.
Obrigado.
Entendeu?
Mas
falando a verdade.
Deixei em boa companhia.
Muito. Estamos aqui nos divertindo, enfim. Uma delícia de entrevista. Rabino, já que você chegou em tempo, quem que cantou aí?
Estamos comenta ouvindo,
essa música para nós.
Então, estamos ouvindo Shlomo Arzi, o grande Shlomo Arzi, a música Yareach, Lua. E está agora, você sabe que hoje em Israel está iniciou já o dia... do dia da lembrança de todos os soldados que caíram nas guerras de Israel e em todos os mortos nos últimos anos nos atentados terroristas. Tem um dia que Israel lembra, um dia muito importante e muito sagrado, pelas visitas aos cemitérios, um dia muito triste.
E podemos mandar um abraço para um soldado que esteve aqui, que a gente entrevistou, o Isaac.
Exato.
Esteve na guerra dos
exato,
seis dias.
Ele foi parte também. E quando termina esse dia, se amanhã, no pôr do sol amanhã, já começa o dia da independência de Israel, 75 anos. Israel está comemorando
legal,
o aniversário de Israel. E essa música de Shlomo Arzi está entre as 75, as pessoas podiam votar e escolher, as melhores 75 músicas dos 75 anos de Israel. E entre essas 75 está, bueno... para votar tenía un monte, mas no sé cómo salió o voto, cuáles venceran, cómo fue o ranking de 75 mejores, mas no tengo dudas que esa debe estar entre las 75 mejores de los 75 años del Estado de Israel. Lua de Shlomo Arzi.
Qué legal. Rabino, vamos aproveitar a nossa entrevistada que está aqui.
Tenho.
Você tem perguntas agora?
Não. Primeiro, as pessoas que estão
aí escrevendo.
Ah, isso,
quem está vindo através do site.
Genia
é
Goldenstein.
Do Instagram? É do Instagram?
Isso é direto no Facebook.
No Facebook, por favor. Quem
Genia
que está
Goldenstein,
com a gente?
Que bate palmas.
Querida, tia Genia, um beijo.
E Tânia Slud.
Ah, outra também,
queridona.
Né, querida.
Ela diz, meus também. Netos amam.
Ah, os livros. Sim.
E você também, né?
Sim, são duas queridas que têm os livros para os netos, da Gênia já super grande, mas enfim, sempre prestigiaram. Uma delícia ter por perto.
Que bom. E já temos os vencedores.
Temos os vencedores, eu agradeço a Stephanie, que o livro infantil ligou para dar o livro infantil para a filha, que nasceu agora dia 31.
Que bom, parabéns.
Né? A Giovana, que já está autografado pela autora também, para Silviane. E o Márcio, o charado nosso querido aqui do Marcito, aqui da técnica, que também levou o livro adulto, In the Level, que é pelo que eu li. Eu fiquei muito curioso, Silviane.
É, eu falei que pena, mas eu estou devendo então.
Eu li, fiquei
mas eu
muito
no
curioso.
Só porque... tinha um exemplar.
Ah, livro para adultos?
Sim.
É um livro de contos, mas. Engraçado,
esse não,
o título,
parecia.
O que me deixou curioso foi esses títulos curtos, daí você começa a ler, você percebe que tem um baita conteúdo embaixo, você entendeu?
Mas eu tenho muitas perguntas
legal.
Para Silvia.
Manda bala então, porque
não,
eu estou perguntando para ela.
Não sei que pergunta.
Se for repetida, então, a gente avisa. É.
Próxima.
Não, primeiro eu queria falar, não sei se falou de Skliar, falou de tua família.
Na verdade, a gente falou um pouquinho do lado do Sefaradi, porque ele perguntou, você é de Curitiba? Eu falei sim, filha de um egípcio.
Porque ela leva, a Silvia leva já nas veias, nas artérias. Leva ao lado da palavra, ao lado... Bom, também como advogada, leva ao lado da palavra, mas ao lado do arte, a partir da família Skliar. Muito importante no Brasil.
Que é esse avô que eu contei do livro juvenil, que sai ano que vem, vindo né, da Bessarábia, meu avô Manuel Skliar. É, ele tem dois sobrinhos mais ilustres, né, como artistas, que é o grande escritor Moacir Skliar, sobrinho do meu avô, e o pintor Carlos Skliar. Eram os grandes orgulhos do meu avô, esses sobrinhos. Então é uma honra e um peso carregar esse sobrenome, né, partindo
mas você já está lidando bem com esse peso, né, pelo sucesso todo, está tudo com certeza está orgulhoso de você. Sim, também.
Isso é interessante. E também eu conhecia o lado mais de abogada, não? De mais frio. Assim que saber. Mas isso começou faz. Acho que sempre esteve com você essa ideia de fazer isto, mas vai começar faz. Quanto tempo que...
É, então, eu contei para o Zorba que, apesar de eu escrever desde sempre, o lançamento do meu primeiro livro foi só em 2016. É recente, é muito recente, né? E de lá para cá foram 5 livros infantis, esse adulto, alguns contos esparsos em publicações, no selo A Flip, num projeto bonito que chama Pé de Amora. E aí contei que estou com 2 novos projetos já engatilhados, um novo livro infantil para uma editora de Belo Horizonte para o semestre que vem, e um romance juvenil para o ano que vem, e que, apesar de ser uma ficção, é baseada na imigração da família Sclier para o Brasil no navio Aurora, no começo
que bom.
Do século XX.
E sempre Oscar acompanhando aí com o...
Não, eu tenho 3 livros infantis com o Oscar, que são esses da Josefina. Aí eu tenho um que chama O Álamo, que é com uma ilustradora aquarelista maravilhosa que chama Verônica Fukuda. É, tem um que foi feito pela Aline Stock, que foi uma outra aquarelista do interior do Paraná. O próximo é uma ilustradora do Recife. Então, na literatura infantil, a gente tem muito isso, de brincar com essas parcerias. Assim como o Oscar hoje está no mundo, né? A gente começou juntos e cada um buscou outras parcerias, nós fazemos parte do mesmo coletivo, e ele tem ilustrado coisas maravilhosas, né?
Muitos e as crianças conhecem já os personagens, perguntam, percorre essa escolha, né?
A Galinha Josefina ficou... Sabe que tem uma história muito curiosa da Galinha Josefina, porque... As primeiras vezes que a gente leu a história para as crianças aqui em Curitiba, no livro Cadê o Fubá tem o Dr. Peru e o Enfermeiro Marreco. Mas as crianças olham e mal sabem reconhecer uma galinha, né? Muitos deles só viram frango em pacote congelado no supermercado. Uma tristeza, né? Quanto mais sabia a diferença entre um peru e um marreco. E muitos não tinham ideia do que é o fubá. E aí eu tive, em 2020, no sertão alagoano, na margem, num lugar que chama Ilha do Ferro, um pequeno povoado de 400 habitantes, às margens do Rio São Francisco. E é um lugar, assim, mágico, encantador.
Foi passear?
Eu fui passear, eu tenho um casal de clientes que se tornaram amigos, e vivem na Bahia, mas tem essa casa lá, e fui passear. E é um lugar que arrebata, né? Pela beleza do Rio São Francisco. E apesar de ser um povoado só de 400 habitantes, é um lugar que respira muita arte. Ele foi um lugar colonizado por holandeses. Então, as mulheres todas bordam e ensinam para as filhas e para as netas um ponto muito delicado que chama bordado Boa Noite. E grande parte dos homens faz arte em madeira. Então, tem ateliês de arte... lindo, tem inclusive apesar de ter 400 habitantes, tem um museu da arte local, mas não tem nenhuma livraria, nem nenhuma banquinha de revista, óbvio, né? E tava começando, quando eu cheguei lá, um projeto de um rapaz que trocou Manhattan pela Ilha do Ferro, né? Ele é lagoano, e ele tava fazendo um lugar que chama Casa Cabra, que é para fazer residências artísticas, trazer artistas do Brasil inteiro morar ali, conhecer o povoado e, em contrapartida, doar um pouco do seu tempo para essas crianças. E já que eu estava ali, que eu conheci o lugar, eu sempre carrego uns livrinhos, né, na mala, eu fui fazer uma contação de história para as crianças ali no quintal da Casa Cabra. E aí eles pegaram o livro da mão e morreram de rir da minha cara, porque o galo era branco. Porque pouquíssimos galos são brancos. Os galos não são pretos ou são
lá
vermelhos.
São pretos ou vermelhos.
E claro que eles sabiam muito bem o que era fubá. Em compensação, várias outras palavras no nosso vocabulário da rotina, eles não tinham. Então foi um aprendizado lindo. E aí, nesse livro do O Que Será Que o Vovô Esqueceu, o vovô é um galo preto. Porque eu falei, Oscar, no nosso próximo livro, nós vamos fazer jus a um galo do sertão, né? Então, é isso, assim, que você
que
cria...
Que presente, né? Você não espera, né?
Você não espera. Então, são as diversas leituras das crianças. Então, as crianças conhecem, como você disse, e conhecem A ponto de já tirar sarro, né? Mas a Galinha Josefina virou a
e coisa. Pode transformar-se em teatro, em peças de teatro?
Pode. Sabe que teve na escola Eliezer Max, que é uma escola judaica do Rio de Janeiro, é uma escola muito voltada para as artes. E eu e o Oscar tivemos lá em 2018, numa festa literária, falei que é uma festa literária muito bonita que eles fazem. Uhum. E a gente teve uma surpresa incrível. Era um grupo de atores, encabeçados por uma mãe de aluno da escola e que também é professora de teatro da escola. E eles fizeram uma encenação lida. Uma coisa como a gente nunca tinha, assim, com pouquíssimos adereços, com o livro nas mãos. Então, sim, não era um teatro
decorado.
É muito
legal isso.
Eles fizeram...
uma leitura, né?
Mas uma leitura dramatizada.
Uhum.
Gente, isso foi maravilhoso, assim,
é um pré-ensaio, né? É como se fosse uma peça,
É como se fosse uma peça, mas como o livro é todo em rima, a ideia de ter o livro mãos em ler não é uma releitura, não é uma interpretação. Eles foram muito fiéis ao texto, mas cheio de gestos.
Que
né?
Interessante.
Foi muito bacana, foi muito bacana.
Que bacana. Rabino, eu... lamento que você tenha chegado, não conseguiu chegar mais cedo. Nós temos 5 minutos.
Mas vamos voltar a convidar
então
a Silvia em outra oportunidade.
Vamos, porque...
E o marido, o André...
Também está convidado, o marido.
É um grande cozinheiro.
Grande chefe.
É.
Assim, vamos falar de cozinha.
Vamos falar de comida,
sim,
com certeza. Rabino, temos 5 minutos, então vou pedir o seguinte. Vamos botar mais uma musiquinha e voltamos com 2 minutos antes das 6 para nos despedirmos da nossa convidada. E para o pensamento... Você trouxe? Estou vendo que você puxou no bolso o pensamento
do
dia.
Não, para ver o título da música.
Ah, o título da música. Você trouxe o pensamento do dia hoje, Rabino?
Podemos dedicar...
Sabedoria do Rabino Pablo Berman.
Sim, sim.
Então vamos, Marcito, são...
Se não,
quatro
podemos ir com
vamos fazer dois
frase...
minutinhos de música e depois a gente volta.
Se não, podemos também partir com alguma frase do livro. Sim. Mas vamos ouvir a música que sigue, Yardena Harazi. Cantando aqui em Colot. Nesses 75 anos do aniversário... do Estado de Israel, canta Yardena Harazi, Shashem está boralai, que o sol me atravesse.
Estamos no ar de novo, estamos terminando o programa, mas antes disso, achamos aqui, junto com a nossa querida Silviane, nossa escritora entrevistada de hoje, um pedaço, um texto, uma parte do Indelével.
Do Indelével.
Conta pra gente, depois a Silviane comenta rapidinho.
Olhar de bondade e proteção que ele recebia ao ouvir histórias contadas pelo pai. Todas as noites parecia o mesmo olhar do filho quando conversavam e liam uma história antes de dormir. Que coisa maravilhosa era essa tal de genética.
Então isso acho que é um pouco o resumo da nossa história aqui, né? A importância de contar histórias, sejam elas inventadas ou reais, a história que a gente conta para os nossos filhos, esse resgate entre as gerações.
A conexão.
A conexão, porque nós somos aquilo com que nos relacionamos. Exato. É isso que é indelével. E contar histórias é, de certa forma, nos fazermos presentes.
É, né? Verdade, é verdade.
Então, essa passagem é de um texto que se passa durante a pandemia. E é um resgate de um pai com convívio com seus filhos de uma maneira forçada.
Mas que acabou sendo muito bom para ele. Né?
Enfim, esse livro Indelével, inclusive, ele é dedicado ao meu querido amigo Isaac Weishoff, que eu perdi para a Covid. E boa parte desse livro foi escrito durante a pandemia.
Olha, muito obrigado, Silviane. Foi maravilhoso ter você com a gente. E eu quero agradecer também, Rabino, pelo esforço de ter chegado.
Imagina, sempre uma alegria.
A gente sabe que você correu para vir para cá, né? E muito obrigado a você que estava com a gente, as pessoas que ligaram e ganharam nossos brindes hoje.
Parabéns.
Muito obrigado, até a próxima segunda-feira.
Tchau.
Obrigada, um abraço.
Este foi Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto Ica de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos.